ao longo dos últimos 30 anos, diversos países implantaram políticas públicas e outros mecanismos, né, de coordenação institucional em pesquisa em saúde para fazer avançar a produção científica, desenvolvimento tecnológico, atividade de inovação, que nós temos falado muito aqui no Jornal da USP, para os chamados anticorpos monoclonais. O assunto não é novo, mas as conquistas que foram obtidas e os resultados que vêm sendo feitos, né, mostram um caminho muito promissor. Esse tipo de medicamento imunobiológico é visto como uma grande promessa da biomedicina contemporânea. O assunto será discutido num evento no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, e eu vou conversar sobre o tema com o Renan Lionel, que está aqui em nosso estúdio. Ele vai palestrar sobre o assunto no IEA, é doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, foi pesquisador visitante do Instituto de Estudos em Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. Atualmente, realiza estágio de pós-doutorado na área de estudos sobre inovação em saúde na Faculdade de Medicina da USP, com bolsa da FAPESP. Renan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, Roxane. Vou muito bem, você?
Obrigada por vir pessoalmente aqui em nosso estúdio. É sempre mais bacana, né? Mais agradável. Até para o ouvinte é bacana, porque o áudio, o som fica muito, muito interessante. Mas vamos lá. O que é exatamente isso? Eu já disse que isso não é novo, não é completamente novo, mas muita gente ainda não sabe de como as pesquisas, os avanços e os resultados vêm sendo obtidos sobre essa linha de medicamento imunobiológico. Como é que ele surgiu e o que é que se conquistou até agora? Explica pra gente como é que eles funcionam também.
Sim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Para mim é um prazer estar aqui divulgando um pouco os resultados da minha pesquisa de pós-doutorado. Esse tema, ele não é tão recente assim no mundo, tá? O desenvolvimento dos medicamentos imunobiológicos já tem aí em média de 30 a 40 anos de desenvolvimento científico e tecnológico. No Brasil, esse assunto acabou entrando para o nosso tema e para o nosso debate atual pela importância desses medicamentos para tratamento de doenças crônicas, como câncer, artrite reumatoide e algumas patologias neurodegenerativas, tá? Uhum. Então, assim, para explicar um pouco a origem desses medicamentos, a gente volta lá atrás, nos anos 80, quando, em parcerias entre as universidades americanas e algumas startups de tecnologia localizadas na Califórnia e também vinculadas a centros de P&D de empresas farmacêuticas multinacionais, se inaugurou o que eles chamaram da segunda geração de medicamentos para uso de doenças crônicas. Então, esses medicamentos, os anticorpos monoclonais, são considerados imunobiológicos porque eles são desenvolvidos a partir de síntese de células vivas. Diferente dos medicamentos que a gente está acostumado, que são desenvolvidos a partir da química fina e sintética, os anticorpos monoclonais, eles se baseiam em um outro paradigma de conhecimento que está muito mais vinculado ao que os analistas costumam estudar sobre biologia molecular. Então, enquanto o paradigma anterior era da química fina e da química sintética, agora a gente tem o paradigma da genômica, da biologia molecular e da bioquímica.
Organismo vivo.
Organismo vivo, síntese de células com potencial terapêutico para mudar o padrão imunológico do corpo. E, ao mesmo tempo, é um tipo de medicamento bastante difícil de se desenvolver, porque, diferente dos anteriores, dos medicamentos sintéticos e que convivem com os medicamentos imunobiológicos, os biológicos possuem cadeias de moléculas muito grandes, cuja a estabilidade dessas cadeias é muito difícil de alcançar. Então, de fato, é um desafio tanto para a indústria quanto para a universidade desenvolver conhecimento científico, tecnológico e de inovação nessa área.
Muito dinheiro e muita pesquisa, portanto, desenvolvidos, muito dinheiro gasto para ou investido, esse é o termo correto, para chegar a esses resultados. Mas já tem gente fazendo uso desse, ao longo dessas décadas, quantos medicamentos em média foram produzidos? E, Renan, já tem gente se tratando e se curando?
Sim.
Ou controlando a doença com esse tipo de medicamento?
Para você ter ideia do dinamismo desse assunto, no começo dos anos 2000, a gente tinha em média 10 medicamentos anticorpos monoclonais aprovados pelo FDA, o Food Drug Administration dos Estados Unidos, que é como se fosse a nossa Anvisa aqui, né? Hoje nós temos 67 medicamentos aprovados. Então, isso foi o dado mais recente, agora de maio de 2017. Então, você deve pensar, nossa, mas em 30 anos, 67 medicamentos. Tá, não é muito, mas justamente porque o desafio científico é também muito alto. No mundo inteiro, se a gente pensar o uso desses medicamentos na atualidade, inclusive é uma coisa que eu vou mostrar amanhã, 3 medicamentos anticorpos monoclonais já representam tratamentos reais para alguns tipos de cânceres e principalmente, que é um grande alarde atualmente, é para artrite reumatoide. Então, por exemplo, você tem o trastuzumab, que é comercializado pela Roche como Herceptin, que é um medicamento para câncer de mama em estágio inicial. Você tem alguns outros medicamentos como o adalimumab, o etanercept, que são medicamentos utilizados também para doenças autoimunes e que atualmente têm gerado bastante lucro para a indústria farmacêutica. Para você ter uma ideia da lista de 20 medicamentos mais vendidos no mundo, os anticorpos monoclonais hoje já representam 9 desses 20 medicamentos em termos de lucro para a indústria. Então, em um período de 30 anos, já existem quase metade dos medicamentos best-sellers são anticorpos monoclonais.
Muito interessante. Agora, como é que o Brasil se encaixa nessa pesquisa mundial, nesse investimento mundial? Como é que ele está em relação a outros países? Esse tipo de medicamento, por exemplo, já é vendido no Brasil, é um custo elevadíssimo, imagino. Não sei se tem acesso no sistema público de saúde. Vamos falar um pouco desse, encaixar essa realidade toda que é muito promissora aqui no Brasil. Como é que está isso aqui?
Olha, o assunto sobre a importância dos monoclonais entrou para a pauta em média ali por volta de 2008, quando o governo federal começou a perceber que os custos com a aquisição desses medicamentos por parte do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde explodiu. Então, assim, o custo foi de 2 bilhões para 7 em menos de 5 anos. Então, isso porque o Ministério da Saúde incorporou alguns desses medicamentos como produtos fornecidos pelo SUS. Então, você vai me dizer assim, são medicamentos caros. São caros, mas o Brasil ainda é um dos poucos países no mundo que fornece esse medicamento pelo SUS. Tanto que o tratamento de câncer no Brasil hoje é considerado muito evoluído por incorporar esses medicamentos e que é algo que é muito difícil de ver em outros países que não tem sistema único de saúde.
Interessante.
Então, nesse caso, o problema, a gente costuma dizer que problemas de ciência e tecnologia sempre entram a pauta quando está gastando muito dinheiro em alguma área que a ciência e tecnologia poderia resolver. Então o governo percebeu uma coisa: 8 bilhões com a aquisição desse medicamento estavam sendo gastos, mais o problema, que é um problema real, sobre a judicialização da saúde, em que pessoas entram na justiça para conseguir esse medicamento. E, por exemplo, para dar um dado, no estado de São Paulo, se compromete 1/3 dos recursos da Secretaria de Saúde do Estado para compra de medicamentos imunobiológicos, seja que são incorporados via judicialização. Então, a importância do tema entra principalmente devido à percepção dos gastos.
E o que você quer dizer é que, então, a gente precisa desenvolver essa tecnologia aqui.
O ideal seria isso. E o que eu vou mostrar amanhã, como um dos achados de pesquisa, é que o Brasil, possui já uma trajetória não tão recente de produção científica na área, que a Universidade de São Paulo é a primeira colocada no ranking de quantidade de artigos publicados sobre esse assunto. Outros dados, por exemplo, que em média 40% da produção científica nacional está concentrada nas instituições paulistas, mas que a gente tem ainda um grande desafio, que é passar esse conhecimento, que é o conhecimento científico, como projetos de produtos farmacêuticos. Então, o que a gente vai discutir amanhã é que o ideal é que a gente tenha uma inserção estruturada para dominar toda a cadeia de produção do conhecimento, mas que nós precisamos fazer alguns esforços ainda no plano institucional e no plano das políticas públicas para inserir o Brasil nessa área, que ainda representa um relativo desafio.
Né? Quer dizer, às vezes os assuntos, as pesquisas surgem espontaneamente dentro da universidade, outras são as demandas sociais que forçam se buscar o conhecimento. Você tem esses dois movimentos, mas o que você está dizendo é que precisa haver o desenvolvimento do conhecimento na universidade, mas um ambiente favorável, né? Ou uma pressão social, uma necessidade que vem da sociedade, e uma gestão que acompanhe também a colocação dessa...
Sim, sim.
Desse descoberta desse conhecimento na prática, né?
É bem como você falou antes, né? Se a gente incorporar a ideia de que produção de ciência e tecnologia é um investimento, hoje talvez nós estivéssemos...
Né? Esse exemplo em muitos outros exemplos mostram exatamente isso.
Sim, hoje em dia nós provavelmente não estaríamos gastando aí em média 15 bilhões com aquisição de medicamentos estrangeiros, por exemplo, que a totalidade dos medicamentos no Brasil atualmente monoclonais são importadas. Então, a gente fica à mercê da variação do dólar, a gente fica à mercê da responsável pela patente decidir liberar a patente, a gente fica à mercê do governo federal e das iniciativas do governo federal de incorporar novos medicamentos. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção de que o investimento em ciência e tecnologia, ele é algo que demanda tempo, demanda recursos, mas ele principalmente demanda organização institucional. Então, eu até indiquei na matéria que os mecanismos de coordenação institucional nos últimos 20 anos avançaram no Brasil, e de fato. Você tem, inclusive, algumas iniciativas do governo federal para internalizar a produção desses medicamentos no Brasil. Isso aconteceu, de fato. E está acontecendo, que são as chamadas parcerias de desenvolvimento produtivo. Então, elas visam internalizar a produção. No entanto, a gente verifica problemas ainda bastante graves em termos de como vamos qualificar nossa massa crítica, recursos humanos, recursos financeiros, recursos estruturais, para conseguir dominar a cadeia de produção da molécula até a comercialização.
Não é fácil.
Não é nada fácil.
Não é fácil. Agora, curiosidade, já houve quebra de patente de medicamento monoclonal?
Sim, já houveram 3 quebras de patentes de monoclonais para produção no Brasil. Porque são justamente os 3 medicamentos que eu citei.
Que você citou.
E que são do fim dos anos 90. Então, a indústria farmacêutica...
Desses 67.
3 dos 67. Então, você tem alguns casos que um dos medicamentos, o trastuzumab, a indústria farmacêutica, por exemplo, na Europa, já está indo para a terceira geração do trastuzumab. Então, a patente que foi quebrada e que a gente conseguiu a concessão para produzir no Brasil é a patente de 98. Então, já não é uma tecnologia nova, por isso que a indústria também libera. Então, a gente tem
que... segura mais moderna e solta mais antiga. Libera a tecnologia mais antiga.
Então, a gente tem que pensar se essa estratégia de adquirir competitividade baseada no que é obsoleto deve permanecer, ou se a gente pode acreditar que, de fato, diante dos dados que eu vou mostrar amanhã, podemos utilizar a massa crítica que a gente tem. Nós temos centros no estado de São Paulo qualificados para desenvolvimento de novas moléculas, inclusive pessoas que vão para o exterior da consultoria, institutos...
Que estão aqui, né, gente?
Que estão aqui são muito qualificados para desenvolver essas drogas. A gente só precisa de um maior esforço de entendimento entre as diversas áreas institucionais, seja governo, indústria e a universidade.
Muito interessante o assunto que será abordado, portanto, amanhã neste evento, a pesquisa em anticorpos monoclonais no Brasil, que está direcionando a produção do conhecimento. É justamente isso que o Renan Leonel vai apresentar no evento que acontece amanhã. Vamos convidar a todos. A partir das 9 da manhã, é isso, né?
Sim, a partir das 9 horas, 9h30, né? e será um evento vinculado ao Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenado pelo professor Mário Salerno.
Sim, com quem já conversamos também aqui no Jornal da USP. E o expositor é justamente o Renan Leonel. Estão todos convidados, vocês já sabem. Podendo estar ao vivo é muito bacana participar. Tem uma inscrição prévia, vai acessar ali o iea.usp.br/eventos. Está lá na capa, você vai achar rapidinho o evento, a pesquisa em anticorpos monoclonais no Brasil. E você tanto pode se inscrever e participar, quanto acompanhar também pela internet. Tem o iea.usp.br/ao vivo. E aí você acompanha o evento na íntegra também pela internet. Renan Leonel, doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp, pesquisador visitante do Instituto de Estudos em Ciência, foi, não é, na Tecnologia e Inovação na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e atualmente realiza estágio de pós-doutorado na área de estudos sobre inovação em saúde na Faculdade de Medicina da USP, com bolsa da FAPESP. Muito interessante o assunto, Renan.
Obrigado pelo
convite.
Gostei
demais. Estão todos convidados, então?
Sim, sim, todos convidados amanhã. Vai ser uma ótima oportunidade da gente entender como a gente aprende e como a gente pode transferir conhecimento a partir de uma concepção de que ciência e tecnologia é investimento e não gasto. Então, eu quero, inclusive, convidar todos para a gente aprender, eu com vocês e vocês comigo, porque é para isso que a gente está aqui na universidade, né?
Muito bom. Muito obrigado, Renan. Espero poder contar com você em outra oportunidade aqui.
Obrigado.
No Jornal da USP.
Foi um prazer.